Aqui é a Clau Ribeiro. Bem-vindos ao Lifestyle Lovers Podcast. A minha missão é te inspirar a um melhor estilo de vida. Eu acredito que a vida deve ser celebrada. Por isso, há mais de 10 anos a plataforma Lifestyle traz em diferentes canais assuntos interessantíssimos. Você não pode ficar de fora, né? Além do podcast, tem a revista Lifestyle Mag e a newsletter Expresso, com as melhores dicas de viagem, moda e hotspots. É só clicar nos links do nosso canal para assinar tudo sem custo algum. Ah, e tem também o nosso Instagram. Nos siga no arroba Lifestyle Mag e me siga no arroba Clau Ribeiro. Um dos grandes ícones da arquitetura brasileira, o meu convidado de hoje coleciona prêmios e magníficos projetos por Tóquio, LA, Londres, Lima, Paris e Nova York. Ele é incrível. Acompanhe agora o meu papo com Arthur Casas. Oi, pessoal, aqui é a Cláudia Ribeiro e aqui é mais um Lifestyle Lovers. Eu tô aqui com o Arthur de Matos Casa. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por estar no nosso estúdio aqui em Nova York.
Obrigado você, Cláudia. Muito obrigado por esse convite.
E agora vamos começar a conversa, que já estava conversando nos bastidores, mas tem que segurar porque você é interessantíssimo e tem muito assunto pra gente conversar hoje. Então eu queria saber, como é que você descreve o seu trabalho?
Poxa.
Pois é, difícil.
Quantas horas nós temos de programa? Não, mas eu não tenho. Na verdade, é o seguinte, a única coisa que eu acho que tem uma característica grande no que a gente faz lá no estúdio é o trabalho em escalas completamente diferentes. A gente trabalha desde o do desenho do faqueiro, né, que é verdade, a gente fez faqueiro e tal, peças de. Até o desenho urbano, né? O projeto da remodelação do Pelourinho, que a gente ganhou. Esse concurso, a Expo 2015 que a gente fez o pavilhão, quer dizer, são coisas em escalas muito diferentes. Então, acho que é essa característica que o estúdio tem, né? E eu, em nome da equipe toda, quer dizer, esse DNA que eu acabei colocando no estúdio, porque é uma coisa que eu gosto dessa coisa de todas as escalas, e eu acho que eu não vejo isso em outros escritórios, mas sim, tem como arquitetura, a gente tem grandes colegas lá, em São Paulo e no Rio de Janeiro, sobretudo, né?
E quando você está formulando um projeto para um determinado cliente, qual que é o impacto que você busca para, essencialmente, talvez transformar a vida de um cliente? Seja num projeto comercial ou residencial, quais são as linhas que você toma para começar o projeto e ter uma mudança para aquele cliente?
Olha, o primeiro ponto para a gente tem que conhecer o cliente, né? Eu faço uma entrevista, conheço o casal, daí se for uma casa, por exemplo, eu vou fazer uma visita junto com eles ao terreno, né? O local, seja lá onde for, porque eu acho importante entender um pouco das vontades, dos desejos, sonhos, etc. Também das desavenças, né?
Das
coisas desalinhadas. É, alguns casais têm, outros não têm. É normal isso, entendeu? Às vezes é uma. E realizar, fazer uma casa é o momento onde cada um quer colocar a sua personalidade ali, entendeu? Então a gente trabalha um pouco. Eu estava até conversando hoje com a Tami aqui em Nova York, que é minha assistente aqui em Nova York, do time aqui de fora, né? Que a gente devia aprender na faculdade ter outras coisas, como assim, contabilidade, direito e também psicologia.
Psicologia, é verdade.
A gente devia saber um pouco mais desses outros lados aí. E a gente vai aprendendo na vida mesmo. Mas eu acho que essa coisa de você conversar com as pessoas, entender o que elas querem, né? Você vai entendendo nos pormenores, nos pequenos detalhes, os movimentos que elas falam. Para onde você quer chegar, para onde você vai fazer.
O que você
vai fazer
no trabalho. Um casal que gosta de cozinhar, e aí você fala...
Essas perguntas são básicas. A gente tem até um questionário, né, que a gente faz com esse tipo de pergunta que você falou agora. Tipo assim, você gosta de cozinhar? Você gosta de tomar banho de banheira? Você quer banheiro? Enfim, essas coisas tem. Mas tem uma outra coisa que além disso, né? Que é você tentar entender, assim, como é que eles são, né? Se eles são pessoas... mais low profile, se elas gostam de receber muito, se a casa é uma casa que tem que ser uma coisa para um show, ou se ela tem que ser uma coisa mais para dentro, para a família.
Certo.
É, olha, é tanta coisa, sabe? Mas você vai só sacando essas histórias na hora que você está conversando com as pessoas.
E quando você tem esse tipo de entrevista, você, nos últimos anos, tem sentido uma alteração no que as pessoas buscam no morar? Porque hoje tem essa tendência de minimalismo, de realmente usar todos os cômodos, ou dessa coisa de ter a família junto, de às vezes ter o escritório dentro da sala de estar. O que mudou como tendência de morar últimos anos?
Eu tenho um escritório há 30 anos, então já deu para acompanhar muitas mudanças.
Uhum.
Muitas mudanças. Eu acho que assim, a casa, quando eu comecei a trabalhar, a casa era, ainda era, ou era um lugar para você mostrar para os seus, um lugar que você mostrar para os seus amigos. Você,
exato,
receber e ao mesmo tempo ainda mostrar o que, né, o teu poder,
uhum,
ali, né,
uhum,
a tua grana, o que,
uhum,
você conquistou, as suas conquistas, etc, né? Era um lugar... Hoje, não vejo nada disso, mas... Eu percebo hoje que as pessoas que buscam casa, por maior que elas sejam, eles pretendem fazer... É um lugar para eles mesmo, para a família, para os amigos próximos. Então, as coisas meio que se... Os ambientes meio que se confundem,
uhum,
né? Eles se... amalgamam ali no meio dos espaços, né? Quer dizer, não tem mais, você não segrega mais, assim, espaço de escritório, com espaço disso, tudo aquilo. A família meio que é o principal usuário. Eu lembro quando eu era criança, que tinha uma coisa, que eu era na casa dos meus amigos, um negócio chamado sala de visita. Você não lembra.
Claro que eu lembro, sala de visita,
lembra,
claro,
não,
era só pra visita aí, ficava o quarto de brinquedo.
Então assim, tinha amigos que eu frequentei, sei lá, quase 10 anos, que eu nunca entrei na sala de visita da casa deles, entendeu? Porque era um lugar assim, tinha uma porta com chave e tal.
Criança não
tinha
pode comer
no sofá. Tinha um tapete que ninguém podia pisar, entendeu?
É.
Esse tipo de coisa não existe mais. Né? Então, isso hoje a casa realmente, assim, e mais, né? O que eu falo, que eu penso sempre, assim, as pessoas gostam, quando você vai à casa de alguém, você gosta de exatamente de estar no ambiente que ele vive.
Exato.
Não no ambiente que ele recebe, né? Mas no ambiente que ele vive. Então, mudou muito o jeito de morar.
E essa, e dando um gancho nisso, quais são as, talvez, tendências que existem hoje em dia... que você, não é que você declinaria para um cliente, mas que você não aprova tanto. Por exemplo, aquele apartamento que você chega, abre a porta e a sala de estar, a sala comum, já tem uma televisão ali. Você acha que esse tipo de item destrói?
Não. Eu vou te ser sincero, eu até tenho na minha sala, na minha casa. Minha casa é uma casa de 1942, feita pelo Artigas, não.
Uau.
Foi feita por mim. Casa que eu moro há 28 anos.
Uhum.
E eu tenho televisão na sala.
Na
sala é um living, quer dizer, é um living relativamente grande, né? Não é imenso, uhum, mas é grande. Então lá tem a televisão na sala, porque se eu não tiver essa televisão na sala, eu não assisto televisão, mas assisto jornal na televisão, tanto pela manhã como à noite. Eu não uso a minha sala, sabe? Eu vou para algum outro lugar.
Exato.
As crianças, quer dizer, normalmente assistem, sei lá, desenho, né? Minha, minha filha, que já está com 14, que já não mora mais com criança, passou a vida inteira assistindo desenho, quando chega lá, assiste o programa dela.
É.
Sabe? Então, assim, esse convívio de familiar é muito importante, essa coisa de... Então, assim, não tem muita diferença,
não. Mas não existe nada...
Eu estou pensando alguma coisa, eu entendi a tua pergunta, eu estou pensando alguma coisa que eu falei,
Isso não se faz.
Não lembro se alguma coisa que
ou,
eu...
Ou, por exemplo, banheira no meio do quarto, alguma coisa assim.
Mas
que depende do cliente, né?
Eu acho que daí depende da vontade. Eu já fiz muitas casas que tinham dois vasos sanitários, um do lado do outro. Eu fiz pelo menos umas 4 ou 5 casas assim. Você vai falar,
cada um faz
o que quer.
Claro.
Então, isso é uma coisa muito, muito pessoal.
Qual foi o pedido de um cliente que foi o mais excêntrico?
Eu tenho uma cliente que eu adoro ela, que ela pediu, ela e o marido pediram uma vez uma coisa que eu achei tão engraçado. Era uma casa, uma casa em frente do palácio, que é assim, ela é do São Paulo, né?
Uhum.
Que eles pediram um quarto de 1.200 metros quadrados.
Para não se encontrarem.
Não, pelo contrário, pelo contrário. Assim, o quarto significa assim, o quarto, o banheiro, e o closet. O closet dela, ele queria que fosse um closet como se fosse uma loja, como era das Lu. Entendeu? Para ela,
sei.
Uma coisa, porque ela tem não sei quantos milhões de roupas. Mas
sei.
Eu falei, gente, não existe quarto de 1.200 metros, mas nem em castelo existe um negócio desse. Mas eles queriam que tivesse pelo menos os 1.100 metros quadrados.
E você atendeu?
Atendi, eu acho um pouco exagerado. Mas o projeto ficou só no projeto. Depois eles acabaram não fazendo a casa, infelizmente. Mas é o pedido, eu achei muito legal.
É, entendeu? É muito interessante um pedido desse. E me fala, como é que foi sua primeira entrevista de emprego? Como é que você começou a sua carreira?
Ih, eu comecei minha carreira de um jeito, numa época que não, eu acho mais fácil hoje. Né? Naquela época não tinha tantos arquitetos. Olha, eu comecei assim, minha carreira trabalhando numa construtora de casa pré-fabricada. E, curiosamente, o ano que vem nós estamos lançando uma casa, um sistema de casa. Que vai ser uma casa que você faz em 4 meses. A gente está lançando, inclusive, na Casa Cor do ano que vem, em São Paulo. Porque eu sempre acabou, aquilo lá ficou na minha cabeça. Olha, isso aqui é uma coisa, é o futuro, você fazer uma casa que tem um sistema de construção e tal. Então, os projetos que eu faço, a alfaiataria do meu projeto, ela já tem também uma modulação na minha cabeça. Ela obedece uma modulação. Mas é uma modulação que só eu sei. Essa não, essa vai ser uma modulação de 1,20 e ela tem toda uma lógica por conta dessa modulação de 1,20 m. Mas, então, trabalhei um tempo, depois saí de lá, fui trabalhar com o SIG, que era o oposto do oposto do oposto, era um tempo... Daí eu comecei a gostar de decoração, né?
E como você foi moldando o seu estilo durante...
Então, mas eu nunca tive, na verdade, um escritório que eu tenha trabalhado. Depois eu montei um escritório, na sequência montei um escritório. Eu nunca trabalhei com alguém que eu falasse assim, puxa vida, esse cara...
É um
cara,
mentor.
É o meu mentor, não sei, sabe? Como muitos... Eu acho que é importante isso, mas não aconteceu comigo, assim. Eu tive que ir moldando, como você falou, usando a tua palavra agora, a minha vida profissional por mim mesmo, né? Tipo, buscando as informações, né? Indo atrás dos meus... das pessoas. Então, assim, eu adorava um arquiteto, então eu ia conhecer o cara na Suíça, eu ia conhecer o cara em Nova York, eu ia conhecer o cara em Londres e entrava em contato com o escritório dele e fazia
mais... E tem alguma pessoa, não daquela época, hoje em dia, existiria alguma pessoa que você gostaria de poder entrevistar ou tomar um café por 30 minutos, que você acha que vai ser seria uma fonte de...
Tem vários arquitetos que eu tenho...
Mas não só arquitetos, você pode dar a opção de arquitetos...
Ah, pessoas várias, podemos citar, sei lá, tem muita gente que eu acho legal, mas... Dentro
mas
da arquitetura...
Mas que cria uma influência no teu trabalho.
Ah, um designer, um arquiteto, tem vários. Assim, eu nunca pensei em tomar café com ninguém mais, não, depois... Porque eu tomei café com muita gente quando era jovem. Hoje eu não tenho mais essa vontade de conhecer os ídolos, não. É engraçado, né? Você tem uma coisa meio assim...
É, mas às vezes...
Mas tem. Eu acho que tem que ter arquitetos incríveis aí. Os japoneses, Shigeru Ban... O Herzog, Demoron, o Chipperfield. Ah, tem vários arquitetos que a gente tem admiração. Não só... Eu acho que o trabalho não é um trabalho, é a trajetória, né?
Sim.
Trajetória é importante, né? Porque como você conduz a tua trajetória, a tua vida pessoal e profissional, né? Sabe, quanto coerente você é, quanto você faz aquilo de uma forma... De uma forma legal, assim, sabe? Que você não atrapalha os outros e você vai crescendo a tua vida, né?
Sim.
Eu achei bacana.
E alguma pessoa que não seja do teu universo, mas que poderia ser uma referência para alguma coisa? Que você fosse uma estilista, um político, alguma pessoa que...
Eu tenho uma admiração grande pela Rika Vakubo, por exemplo. Por tudo que ela fez, a forma como ela é... como ela quebrou paradigmas, né? Uhum. Fez essa exposição que teve o ano passado, não sei se vocês viram no Metropolitan, uhum, uhum. Maravilhosa, né? Você vê que realmente, assim, é uma pessoa que eu, fora da minha área, que eu gostaria muito de conhecer.
E eu entendo que quando você diz, já conversei com muita gente antes e hoje não tem mais esses ídolos, porque até quando você está numa... um certo patamar e com já, você já atingiu determinado conhecimento de técnicas, de variações, etc., é muito mais sobre as inspirações que você vai ter para a sua visão.
Desmistifica, né?
Exato.
O mito que você tem, que a gente tem, é uma coisa muito de uma época. Exato. Da tua vida, né? Depois, exato, você vai desmistificando mesmo, assim, você vai desconstruindo a pessoa até chegar na pessoa,
exato,
mesmo, né? Então você não...
E aí a minha pergunta para você agora seria, como então você se inspira?
Ah, boa pergunta.
É no canto de uma porta que você viu algo interessante que vai virar uma escada?
Eu acho o seguinte, eu acho que a arquitetura é uma... minha profissão, arquitetura, design, etc., uhum, é uma profissão de muita informação, uhum, né? Você precisa se informar, você precisa ter muita inspiração pessoal, né? Ter essa coisa, uhum, mas também tem muita informação, né? Você é uma pessoa muito bem informada, lê bastante, ir atrás, hoje, uhum, na internet, o que for.
Sim.
E ser, sobretudo, muito observador. Então, tem uma coisa curiosa que antigamente eu fazia com... Hoje eu não sou mais que entrevisto os arquitetos do escritório.
Uhum.
Mas eles entravam na minha sala, eu entrevistava. E eu falava para ele assim, olha para mim. O pessoal olhava para mim. Daí eu chegava para ele assim, como é que é o piso desse lugar? Que você tá agora.
Uau.
E daí, se o cara não acertasse, você estava dispensado. Era uma forma. E também, como outra forma que era na época, também era o traço do desenho. Mas se a pessoa não tivesse essa coisa da observação, de chegar e observar os detalhes, né? Porque ele ficava um tempo me esperando, né? Então, quando ele chegava, eu já achava que essa pessoa tinha que observar tudo. Não podia estar distraída.
Não podia nem estar nervoso por estar sendo entrevistado por você, então.
Não, mas era até... Olha, assim, ninguém fica nem até hoje, né? Muito menos naquela época. Porque eu tinha, sei lá, 29, 28 anos, 30 anos, quer dizer. Mas eu já achava isso aqui tão... Sabe? Então era a primeira coisa que eu perguntava.
Você deu um bom ponto sobre o que falta para os novos arquitetos, os que estão se formando agora, né? Sobre a questão da contabilidade e toda essa parte mais do business para também aplicar a arte e a criatividade, claro. Mas quais são os outros pontos que você acredita que seriam valiosos para quem está ouvindo a gente que poderiam ajudá-los numa forma de... talvez erros do passado que você acha que... para jovens, poderiam ajudar jovens arquitetos?
Olha, eu é difícil, porque você tem que... Eu acho, por exemplo, assim, a experiência internacional é muito importante,
uhum,
pro pessoal. Se eles puderem, por exemplo, trabalhar fora, conhecer outros lugares, conhecer outras formas de relacionamento, de trabalho, etc., eu acho muito importante. Eu acho muito importante também a informação. Eu acho o pessoal hoje, via de regra, não sei também se naquela época também não era, mas... Eu acho que hoje tem uma informação muito superficial, né? Por conta da quantidade de informação,
exato,
da forma de ser informado.
Não,
né?
É filtrado.
Que essa questão,
né?
De que já vem... Né? Por exemplo, eu acho um luxo hoje uma revista de papel, mas a juventude hoje não lê mais revista de papel.
É.
Então, e o que aparece para eles hoje são shortcuts de informação. Sabe? Então, eu acho que, assim, quando eu vejo alguém no escritório que tem uma curiosidade e tal, isso me deixa feliz, assim, né? Porque é uma coisa de curiosidade mesmo. Você não é obrigado com 20 anos de idade saber tudo ou conhecer tudo. Mas, assim, a curiosidade é importante, né? Então, eu acho que falta isso mesmo. Falta realmente, assim, se informar mais. Eu principalmente isso. O resto, eles têm bastante instinto.
E durante a tua carreira, teve algum projeto que você se arrepende de ter feito?
Nossa Senhora! Não, porque o projeto, na verdade, não é uma coisa solitária, né? Não é como um artista plástico que vai lá e tem um ateliê dele, entrega o... Quer dizer, isso é como eu imagino difícil, como é que é o artista plástico aqui.
Claro.
Mas assim, que ele entrega o resultado daquele trabalho dele para a galeria trabalha sobre aquilo. Isso eu imagino como deve ser, o que não é fácil também, evidentemente, mas... O nosso trabalho ele depende de muitos fatores. É o fator do custo da realização desse trabalho, no final, para quem vai pagar. É uma questão de você ter o cliente certo, que respeita o teu trabalho, né? Que é uma coisa difícil, não é sempre, acho que 50%. Então, hoje nós estamos tentando filtrar esses clientes para realmente assim, não pegar os clientes que não respeito, porque o respeito significa não é que você que eu vou mandar na vida dele, não é isso.
Não, é o
respeito. É uma troca, claro. Mas significa que você vai, que olha, vamos para esse caminho, então vamos. Então agora me deixa trabalhar, né? Então eu acho que, principalmente quando você está começando a tua carreira, você cai umas pessoas que não têm, sabe, não têm essa confiança, começam a te atrapalhar. Até hoje não tem jeito que...
Demora.
Que a coisa não flui, né? Que o trabalho não flui.
É muito de... Se eu tô te contratando para o meu projeto é porque eu gosto do teu olhar, eu gosto da tua arte. E depois que já foi acordado um determinado projeto, é realmente isso.
Eu sempre comparo, eu sempre falo, quando o cara começa... Desculpa a expressão, mas encheu meu saco.
Uhum.
Porque assim, a pessoa chega e começa... Uhum. Eu falo assim, quando você vai ao médico e o cara fala que você tem um problema de apêndice... Você começa a discutir com ele, questionar e falar para ele que o teu problema é de coração, de ouvido? Não é, entendeu? Então, assim, por que o médico não tem essa contestação?
Sim.
Você pode até procurar outro profissional para saber se aquela opinião está correta, mas o médico, até o advogado, né? O cara fala uma coisa, então pronto. E o arquiteto, todo mundo tem mania de questionar o tempo inteiro.
E você acha que com clientes residenciais é um pouquinho mais complicado do que os comerciais?
O residencial é mais complicado porque envolve emoção, assim, sabe? O comercial envolve dinheiro. O residencial, além do dinheiro, mas é principalmente uma coisa de emoção e às vezes, quando é casal, às vezes até de uma disputazinha que existe entre os dois e algumas coisas, alguns assuntos que não estão resolvidos ali, você acaba entrando no meio de uma história.
Sim. E como foi essa ampliação do escritório para Nova York? Como é o teu trabalho aqui,
foi...
time?
Não, é o seguinte, não tem muito... Não é só glamour.
Claro.
A gente veio para cá no ano 2000, do ano 2000 ainda tinha uma tendência de construção neoclássica no Brasil, né, que estava na moda na época, hoje não mais, graças a Deus, e a gente precisava procurar outros caminhos para poder se expressar, né, outros lugares. Eu adorava Nova York e acabei vindo para cá, uma pessoa me chamou para fazer um apartamento no Central Park, eu peguei e vim para cá. Eu falei, vou montar um escritório, vou
Mas
me associar com o escritório.
É.
A gente se associou com o escritório naquela época, e então eu comecei a frequentar Nova York, primeiro uma vez cada 2 meses, depois uma vez por mês. Então começou a virar e até hoje eu não aprendi a falar inglês direito, né? É uma coisa inacreditável.
Mas aqui, sem ficar
até
difícil.
Hoje eu vou... as minhas vão me traduzindo, eu vou em reunião, né? Eu vou com o tradutor do lado. Mas há anos, então, faz isso desde 2000, né? Então, mas o que acontece? A gente passou por muitas crises aqui também.
Uhum.
E as crises, engraçado, a impressão que eu tenho é que as crises entre Brasil e Estados Unidos, elas se intercalam.
É.
Graças a Deus, entendeu? Então, eu lembro, chegou em 2001, teve a Torre Gêmeas, foi um caos aqui.
Sim.
Não só pelo fato em si pontual, mas com tudo que gerou depois, a insegurança do mercado nos anos seguintes. Depois foi a crise de 2008, que foi outro caos também. Então, a gente foi passando vários.
Sim.
E daí, mas aí intercalando com o Brasil. Então, o que a gente tem aqui hoje é um escritório com 3, 4 pessoas, pessoas, mas que a ideia é ter mais 6 pessoas no Brasil trabalhando para os Estados Unidos.
Sim.
Então, ao todo, dá umas, sei lá, 8, 10 pessoas.
É, não é um número, é questão de como
é uma questão,
vocês conseguem...
E porque como eu fico 3 semanas em São Paulo, então eu consigo coordenar melhor os trabalhos.
Certo.
E quando a gente pega um trabalho maior, a gente se associa com um escritório local para fazer os permits, os construction documents, que
aqui
são...
Aqui você acha que é muito mais difícil essa parte?
Não, é muito simples isso daqui. Demora, às vezes. Miami, Por exemplo, nós estamos lá há meses para provar um restaurante, por exemplo, uma coisa que aqui em Nova York seria muito menos tempo. Os lugares dos Estados Unidos, eles se... por exemplo, Malibu, nós estamos fazendo uma casa em Malibu, que demorou quanto tempo? 2 anos para provar. 2 anos. Malibu é um dos piores lugares para provar. Mas a gente sempre nesse projeto...
A questão não é ambiental?
A questão de Malibu é ambiental. Né? Sempre tem uma questão ambiental. Malibu é um lugar que tem problema de fogo, né? Muito seco. Então, enfim, você tem que aprovar até junto o projeto de paisagismo. A forma de irrigação, porque também não pode irrigar muito, porque tem problema de falta de água. Tem uma série de questões. Miami já tem um problema dos storms, né? Desses esses vendavais, como é que chama lá? Furacão.
Furacão.
Enfim, cada lugar tem a sua especificidade de clima. E Nova York, via de regra, não é mais difícil de aprovar do que São Paulo, por exemplo.
A questão de materiais muda muito?
Muda, mas a gente tem um menu de materiais muito maior aqui, a forma de construção é diferente. E a gente já tem, a nossa equipe já é uma equipe preparada para trabalhar com esse tipo de material, com esse tipo de linguagem. Então a equipe de São Paulo, a gente vai eles vão trocando cada 6 meses, cada um ano eles vão se trocando, vem para Nova York, vem para cá. É a equipe que o pessoal mais gosta de trabalhar. Desculpa, Tânia. Porque elas estão viajando. Elas ficam viajando sempre, quer dizer, sempre tem uma semana passada estava em São Paulo, agora está aqui. Quer dizer, é melhor para quem é jovem, ainda não tá ainda com a família formada, etc. Sim. Melhor dos mundos, né?
E a questão do custo da mão de obra aqui com as pessoas que trabalham na obra em si,
O custo é maior aqui, né?
É maior.
O labor aqui é muito mais caro. Você tem aqui a coisa da Unit, que chama lá, como é que chama o negócio do...
Union.
Union.
Como é que chama lá? O sindicato. Então, assim, os sindicatos são muito, muito fortes aqui, desses trabalhadores de obra, e isso gera um custo muito maior. Então, é caro. Aqui é mais caro, sim. Agora, é mais caro... Nova York é mais caro que Miami, por exemplo, o dobro que Miami.
Ah, né? Então. Isso que eu ia perguntar, mas em relação ao Brasil, se você não vê relação, a questão da moeda, mas.
Em relação ao Brasil, é mais caro, até por conta também da moeda. Mas,
não, mas tirando a moeda,
vamos falar do quanto você acha o metro quadrado aqui?
Se tirar a moeda, é muito parecido.
Se tirar 10 mil... São Paulo seria 10 mil reais um alto padrão, metro quadrado, altíssimo. Aqui seria 10 mil dólares, mais ou menos.
Entendi. Tem. É interessante, porque quando eu converso com amigos, eles sempre falam, mas lá é 3 vezes mais barato. Não, mas a pessoa ganha aquele valor. Então, não tem essa diferença. E dos projetos de outras pessoas aqui em Nova York, quais são os que você gosta, que você admira?
De outros arquitetos?
Sim.
Olha, eu vou te falar uma coisa.
Mas coisas mais públicas, não um apartamento.
Eu gosto muito desse trabalho do Diller Scofidio que eles fizeram, que é o pessoal que fez o Highline.
Uhum.
Eles também fizeram o restaurante do Lincoln Center, que é interessante, que está no meio do Lincoln Center. É difícil. Eu vou te falar uma coisa, assim. Eu não tenho... tantas pessoas que estão baseadas nos Estados Unidos...
Que você gosta mais.
Que eu gosto. Agora, Nova York não é uma cidade que estão os arquitetos americanos, né? Que está o gênero do mundo inteiro. Então, assim, o Herzog, por exemplo, eles fizeram um prédio agora lindíssimo no Tribeca. Residencial, que é incrível. Tem o Renzo Piano, que acabou de fazer o Whitney, enfim... Mas, então, aqui não é uma cidade que você... Que o menu de arquitetos aqui não é americano especificamente. Eu, na verdade, não tenho tantos arquitetos americanos que eu admire.
Eu tô falando mais até dos projetos, porque eles realmente... que é ali no Lower East Side do Tadauano, que tá...
Tem o Public legal. Também, que fizeram agora também. Por acaso, também foi o Harris que fizeram agora, que é super legal. Tem coisas... Nova York é incrível, né? Você tem de tudo aqui. Tem todos os arquitetos... Inclusive os ruins também.
Tipo?
Ah, não.
Não. Uma linha que você não goste. Não o nome de alguém.
Eu acho que você faz...
Você falou, o neoclássico ali no Brasil.
Tem muita produção aqui em Nova York de uma arquitetura assim, comercial, assim, para vender rápido. Uhum. Enfim, são edifícios muito grandes, às vezes. Então, assim, eles... O bom é que eles se diluem no meio de algumas obras mais interessantes. Tanto as obras já mais antigas, tipo Chrysler Building, que eu amo, Empire State, né? Como nos prédios mais novos também, feitos por arquitetos que são mais interessantes. Agora, tem muita coisa comercial que é... Ok, boring.
E você tem muito pânico de quando você chega num hotel que é bom, não um hotel, que não é nem um hotel ok, mas, por exemplo, você chega num Carlyle e você vê aquela cortina de plástico com aquela banheira horrorosa, porque tem isso muito do americano, né? Eu não consigo entender.
Eu vou fazer uma coisa bem de coisa, aqui eu fico em casa própria.
Não é?
Mas assim, não, mas eu não... tem hotéis incríveis aqui nos Estados Unidos.
Não, tem,
né?
Mas você chegar num Carlyle, que é um hotel que é um statement, né, na cidade. E ainda, muitos quartos lá tem aquela cortinha, eu não entendo.
Provavelmente que eles não fizeram a renovação. Nunca fui num quarto do Carlyle, mas eu imagino que assim, antigamente a banheira era fundamental aqui nos Estados Unidos, no hemisfério inteiro. Então, acho que eles não fizeram, não renovaram ainda. Não. Deve ser prédios, apartamentos antigos e tal. Mas são hotéis incríveis. Eu, quando estava arrumando o meu apartamento, eu fiquei alguns... Esse Nomad, por exemplo, que é do Jacques Garcia, o projeto. É super legal, assim, não tem nada a ver com o meu estilo, mas é super assim, sabe? Você fala, olha que essa sacada isso daqui, olha que sacada. É. Tem muita... Aqui, realmente, assim, em termos de hotéis, assim, o que eu pude ver... tem uns muito legais.
E tem alguma... Como é que eu poderia dizer isso? Algum conceito que você ache interessante que seja de... Ah, agora os... Principalmente em Nova York, que é bem difícil achar um apartamento. Eu tava na busca, até resolvi parar um pouco. De você ter um quarto que não tem uma janela próxima... E lugares bons, principalmente no Soho, porque você só tem as janelas na frente, não tem na lateral. Existe algum truque, conceito que você goste? Por exemplo, o que eu vi muito aqui é que eles falam, você faz seu quarto todo de vidro, que aí você tem a luz da... Eu acho isso horroroso, mas...
Gente, você mora numa cidade e tem um adensamento absurdo.
É, difícil.
Tá, então assim, eu antes de comprar meu apartamento, que não tá numa rua que eu mais amo, que é na 23... Uhum. Mas ele tem, assim, a hora que eu entrei, eu falei, o prédio era zero, dois por andar, e com tudo iluminado, com luz em todos os quartos do chão, eu falei, é aqui. Eu falei, é muito difícil isso. É. Eu fui ver, eu e minha assistente, na época, nós vamos ver em torno de 110, 120 apartamentos.
Uau.
Entre um e outro, né? Ela mandava foto e tal, papai, eu ia, quando eu chegar aqui, é muito, então, assim, eu sei exatamente o que você está falando. Mas isso é reflexo de uma cidade que é muito adensada. É. Então, assim, você... É que nem você, você já deve ter ido em apartamento no Leblon, por exemplo. Né? Na Vira Solto, que é caríssimo, em Ipanema, né? Tipo aquela coisa carérrima. E aí você tem a vista do céu, que é para frente, e do inferno, que é para trás. Mas é verdade, quer dizer, e os quartos não têm luz, né? Daí você tem aquele prisma, que o carioca chama de prisma, né? Um termo bem carioca, que é aquele buraco que tem no meio para ventilação, que não bate luz nenhuma. Então, assim, isso é típico de cidades, de lugares da cidade, locais da cidade, que são muito adensados. Eu acho, por exemplo, Nova York hoje um lugar interessante de se comprar apartamento, se alugar, que eu acho que eu vi os apartamentos mais iluminados, é o Battery Park. Só que é um lugar assim que tem outra pegada, outra história. Ele está um pouquinho afastado da coisa, mas não tanto, né?
Não, hoje em dia eu moro no West Village, num apartamento que fica relativamente alto. E que tem janelas, assim, daqui até o topo. E que eu consigo ter uma luz. Mas até para mudar agora ficou difícil, porque eu falei, quero mudar para outro apartamento, mas isso aqui não existe. E não realmente não existe, principalmente no West Village, porque é tudo tão escuro. E agora, no inverno, dá 4 horas já...
Eu tinha uma amiga minha que morava nos anos 90 aqui, que morou no, e ela morava meio no subsolo, assim. Para ela saber se tinha sol, ela colocava um espelhinho para fora... Pra ver como é que tava o tempo. Naquela época não tinha aplicativo,
York,
né?
Você não, então
ela botava uma luva, um espelhinho.
E quais são suas paixões fora do trabalho?
Ô, meu amor, agora pegou. Olha, mas pra ser bem sincero, assim, eu gosto muito de música, principalmente música brasileira, eu adoro arte também.
Mas você é mas muito eu sou, workaholic, tipo,
totalmente. Eu sou muito.
Aficionado no
eu
trabalho.
Sou um pouco assim. Um pouco. Sou. Sabe, tipo assim, não é que eu jogo, eu adoraria jogar bingo, sabe assim, o cara viciado em bingo no fim de semana, sabe? Mas eu não tenho essas coisas, sabe, tipo assim... Não...
Preciso parar esse momento pra fazer uma
eu gosto muito de ler, assim, e eu preciso desse me time, sabe, assim, de ficar... É. De perder pelo menos uma hora por dia lendo meus livros, assim. Mas além disso, nada. É engraçado, é louco, né?
E na tua casa você tem os espaços... Exatamente para isso. Se você gosta de ler, você tem a sua cadeira, que não, é a melhor.
Eu leio muito num lugar horrível, que é a cama. E eu descobri uma coisa que resolveu todos os meus problemas. É um exemplo péssimo. A minha cama aqui em Nova York é legal porque ela tem o...
Vira, né?
Ela aperta um botãozinho e ela sobe. Mas eu agora uso esse livro eletrônico.
Kindle.
E ele é incrível, né? Aquilo lá é incrível, né? Você não incomoda quem está do teu lado.
É.
Você pode acordar no meio da noite, não precisa acender a luz. Ele é leve. Sabe, eu posso ler... Normalmente eu leio dois livros ao mesmo tempo, então você não tem que carregar dois livros.
Exato. Isso é maravilhoso. Isso. E quem... Você já estava falando um pouco de Instagram aqui. Tem alguma pessoa que você siga em Instagram, que você goste?
Então, eu normalmente tenho uma coisa engraçada, que é uma equipe que coloca as pessoas para seguir no Instagram. Eu gosto disso. Eu tenho meus amigos, né? As pessoas que são mais próximas, que eu quero saber o que eles estão fazendo e tal, mas... e agora tem algumas pessoas, assim, alguns profissionais aí que a gente está... De fora que eu tô começando a seguir, assim, pra... Sei lá por quê também. Eu confesso pra você que eu vejo Instagram quando eu não tenho absolutamente nada pra fazer. E me dá uma coisa, assim, que eu tô assim... Tipo, assim, eu tô num café de manhã, tomando aqui em Nova York, não tenho nada pra fazer, daí eu pego... ninguém mandou e-mail pra mim, eu vou começar a ver Instagram, sabe assim?
Sei. E me fala um pouquinho de... de como foi agora a tua parceria com a Etel.
Tô sabendo. Claro. Olha só.
Podemos falar
foi
sobre?
Foi anteontem, isso, claro. Ah, uma delícia, né? Foi incrível. O livro também que a gente lançou lá tá super bonito. Vai estar aqui em breve também. Mas a da Etel foi muito legal porque eles trabalham muito bem em marcenaria, né? Foi uma troca. E, na verdade, a gente resolveu fazer lá uma casa, né? A gente pegou uma parte da loja e fez uma casa com uma sala de jantar, uma sala de estar, um dormitório, não sei o que lá, com os móveis criados para a Etel.
Uhum.
E acessórios que a gente criou também para essa função. Desde xícara até abajur, entendeu? Para isso tudo. Eu adoro fazer isso também.
Isso, como é que surgem esses convites? Como,
A gente está tanto tempo já trabalhando e eu conheço a Etel também há tanto tempo, a Alissa, desde que era uma menina, quer dizer...
Sim.
Então, assim, a coisa acontece, né? Você vai conversando e as lojas, na verdade... Eu adoro essa coisa de você fazer tudo made in Brasil. Eu sou super, assim... patriota nesse aspecto, sabe? Eu gosto, sabe, de fazer essa casa, por exemplo, nós vamos lançar o ano que vem. Nós estamos trabalhando com 17 empresas diferentes de design, de produzindo design, inclusive a Etel. E essa casa também é um produto que a gente está lançando na Casa Cor, que
essa
é
a casa
lá na Casa Cor.
Uhum.
Então, mas assim, eu falei, olha, eu quero que seja tudo brasileiro. Até assim, a produção da lâmpada, a loja, não quero nada importado. Eu adoro saber que a indústria consegue produzir, brasileiro consegue produzir alguma coisa de qualidade. E a indústria da minha área, né, da área de imóvel,
uhum,
ela está com necessidade de designers que tenham esse... Que façam um produto legal, bonito e vendável também, né? Não adianta você fazer
uma
coisa só.
Quais são os designers brasileiros que
tem muita peças... gente hoje. Eu acho que, assim, por exemplo, tem muita gente. Eu falar de qualquer um, assim... Tem os da minha época, sei lá, o Carlinhos Mota,
uhum,
a Cláudia Moreira Salles e tal. Tem o Jader hoje, Jader de Almeida, sim, que está fazendo hoje um trabalho também com... Tem muita gente que produz há muito tempo, né? E evidentemente, também tem a coleção... Do móvel clássico brasileiro, que é esse dos anos 50, 60, que todo mundo conhece, aí Sérgio Rodrigues, Alzupim, uhum, etc. Um monte de gente aí que é de grande qualidade, só que naquela época existiam o pessoal que era os italianos que vieram trabalhar no Brasil, principalmente os italianos, né?
Sim.
Que vieram com, com essa qualidade de mão de obra que hoje não tem, não tem mais. E eu acho que a nova geração está começando a querer de novo assumir esse papel de artesão, sabe? De trabalhar com isso. Eu vejo muita gente interessada, muitas novas marcenarias com gente jovem trabalhando, não só no Brasil, como aqui em Nova York também. Trabalho com uma marceneira no Brooklyn, que só gente de 20 anos de idade. É bacana, entendeu? É, porque antigamente era uma coisa para velho, né? Foi envelhecendo, depois parou e agora está retomando de novo.
Bacana. É. E agora mudando um pouco mais para a tua vida pessoal, seu lifestyle. Como é a sua rotina matinal? Se você tem algum ritual matinal, se você medita,
eu tentei, fiz um curso de meditação 3 dias e não consegui voltar mais.
Você é hiperativo.
Falei, muito chato.
Você é hiperativo. É.
Eu assim, acordo todo dia num horário esquisito, que é 5h45. E daí vem um personal trainer às 6h30. E daí eu ando na esteira até 6h30, 6h30 ele dá aula para mim até 7h30. Ele vem 3 dias por semana e 2 vezes eu faço o mesmo horário no Pilates, só que daí eu tenho que ir até o Pilates. Volto para casa, eu não gosto de começar muito cedo. Volto para casa, tomo meu café assistindo o jornal da manhã, leio o jornal inteiro, tomo um banho compridíssimo.
Mas isso aqui é gostoso.
5 tipos de creme diferentes.
É isso que é gostoso.
E chego no escritório às 10 horas da manhã.
Então
são praticamente 4 horas e meia pra sair de casa. Coitíssimo. E minha casa é 3 minutos do escritório.
E sempre foi assim ou não? Você resolveu fazer uma mudança porque antes era estressante?
Nunca fui de... Eu acho que a hora que você acorda, o ideal... Não é sempre dá, porque às vezes tem que viajar e tal. Mas eu acho que você tem que acordar com uma certa tranquilidade, entendeu? Não cura.
É que
não
o nosso debate até de trazer o programa Lifestyle Lovers é de como aprimorar a vida das pessoas, porque hoje a gente se vê muito afobado de sair, de correr para o trabalho, e de ler, e de pegar isso, de pegar aquilo. E eu acho que você é uma das primeiras pessoas que a gente está entrevistando e fala, não, eu me dou essas horas.
Então, quando o pessoal me marca assim, reunião às 9, eu fico louco da vida. Não é possível. Porque a primeira reunião sempre é depois das 10.
Em que horas você vai deitar?
Eu deito muito cedo, eu sou um cara do dia, não sou um cara da noite. Eu não sou o cara da noite, eu posso até sair à noite, assim, para um dia ou outro. Mas eu não é o que eu gosto, mas sou um cara
casa,
do dia.
E na sua casa, o que você ama na tua casa?
Eu amo a minha casa. A minha casa eu sinto, é isso que eu quero que as pessoas sintam quando eu faço uma casa para elas, entendeu? Essa coisa de você estar abraçado por algum lugar que te... Sabe, ser abraçado, ser apoiado por um espaço.
E você acha que você tem algum estilo?
Pô, eu acho.
Você acha, mas qual que você...
A minha cara...
Não, para os seus clientes. Não, para os seus clientes. Você acha que você tem um determinado... Olha, meu estilo é mais...
Esse estilo, assim, ele já foi construído. Então, as pessoas que já chegam no meu escritório, elas já sabem o que eu vou esperar. Né? Não é que o cara vai chegar no meu escritório e falar assim, ah, mas eu quero uma casa, assim... colonial espanhol no México. Não vai rolar,
não,
entendeu?
Não.
Então, assim, então já sabe, as pessoas já sabem. Eu acho que esse estilo que eu tenho é esse daí. É o que as pessoas encontram quando entram no meu website. E, na verdade, esse negócio hoje do site é muito legal, porque ninguém vem desavisado mais para lugar nenhum, né? Todo mundo já dá um Google, já sabe, já vê o teu trabalho, já sabe o que gosta mais, onde se identifica mais, já troca essa ideia com você.
Então fica muito mais
muito
fácil.
Muito mais fácil.
Tem algum provérbio que você tem, assim, que...
tá pronto. Provérbio.
É um provérbio, uma frase que você leve com você. Não tem?
Gozar, você sabe que eu vou te falar uma coisa? Eu não tenho, mas eu adoraria ter várias. E toda vez que eu vejo alguma, eu falo, devia até anotar. Isso acaba não anotando,
eu
entendeu?
Eu acabo deixando no descanso.
Eu acabo não anotando, mas eu vejo umas incríveis, assim, né? Outro dia eu vi uma ótima, que é assim, o duro não é matar um leão todo dia, o duro é tirar as ânsias do meio do caminho. Mano, é isso que eu sei. Então, assim, tem várias frases que eu adoraria ter anotado e deixado ali, mas eu não tenho, infelizmente não tenho.
E algum conselho que você recebeu de alguém que... Foi choque, assim, uau, eu, esse conselho me... Pode ter sido ultimamente.
Um conselho?
É, um conselho.
Puxa vida, olha...
Eu acredito que você tenha dado eu
vou te falar uma coisa engraçada e até curiosa. Quando eu estava nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, eu já fazia algum certo sucesso e tal. Daí eu resolvi pirar, sou pintor, sou um artista, né? Vou começar a pintar, eu vou acabar virando pintor. Então, tinha lá um ateliê, ficava pintando, e tinha uma exposição já marcada, uma galeria que na época em São Paulo era bem conhecida. E para fazer, eu devia ter uns, sei lá, 25, 26 anos, sei lá. E daí eu namorava com uma menina que o pai dela era um cara que foi um meu mentor, assim, em sentido de arte, já faleceu. Que era um marchand conhecido, e ele era um argentino, tem aquele sotaque, assim, né? E uma vez eu peguei e pintei a filha dele pelada. Pintei assim, né? E ela, orgulhosamente, ela levou isso pra casa dela.
Tipo, pro pai dela.
Pra pôr no quarto dela. Mas tudo bem, até aí, assim, não tinha coisa. Ele falou, ele olhou, ela falou: pai, vem ver o que o Arthur fez. Ela olhou pra mim e falou assim: filho, você é um grande arquiteto, mas um pintor de merda. Mas um artista de merda. Então, assim,
esse foi um conselho.
Então foi um conselho, assim, que eu nunca mais consegui pegar nenhum pincel na minha vida. Não.
Maravilhoso. E pra gente encerrar, quais são os hotspots que você tem em Nova York e em São Paulo? A gente pode começar com São Paulo, lugares que você gosta de frequentar, de restaurantes, que você gosta de passar seu tempo livre, gosta de sair pra jantar com os amigos, almoçar.
Olha, eu vou muito no Kossuth, até porque eu fiz o Kossuth, mas também porque eu gosto muito...
Ah, sou apaixonada pelo Kossuth.
Fiz muito, assim, acho que a comida é excelente. Enfim, eu adoro o ambiente, há muitos anos que eu vou, então eu vou lá pelo menos duas vezes por semana, gosto. Eu vou todo domingo, quando eu tô em São Paulo, eu vou almoçar no Charlot.
Todo domingo?
Todo domingo. Mas isso desde que eu comecei junto com o Charlot, na mesma época a gente tinha escritório. Meu primeiro escritório era na parte do Manuel, onde hoje é o Piselli. E o Charlot começou ali também, na Barão Capanema, sei lá quantos anos atrás. Então eu conheço há muito tempo. Eu gosto, me sinto meio em casa, né? E eu vou almoçar quase todo dia no IC ou no ou naquele... La Fronteira, que é perto do meu escritório. Engraçado, e daí eu tento vários lugares, tá, você fala assim, abriu não sei aquela lá, eu vou, mas eu acabo sempre caindo para esses lugares aí, sempre acabo voltando para os meus lugares.
Eu sou apaixonada pelo Kossuth, eu sempre mando pro Rick, quando você vai abrir aqui em Nova York,
então, o Kossuth vai abrir em Miami.
Ele me contou, eu falei, e aí ele falou assim, acho que vai ser agora, não sei o que, eu falei... Eu estarei lá.
Nós estamos fazendo lá, vai abrir em março.
Não tem qualidade com o Kossuth. Eu sou apaixonada pelo trabalho.
E Miami, o projeto está super legal. É um projeto, assim, num restaurante de 45 pessoas só, mas é muito bonito. É
e
bem
onde
legal.
Vai ser, você pode falar?
Posso, claro. Só que se eu soubesse o nome da rua, seria incrível. Eu
mas aqui,
é Miami Beach. Em South Beach. Mas eu não sei o nome da rua, você sabe?
Ela não, também não tem sabe. Problema. Ela não que está trabalhando nesse projeto, inclusive. A gente sabe, que legal. Eu estou super feliz. Porque vai ser pelo menos de 3 em 3 meses. Precisava ir pra Miami só pra comer no Kossuth. Acho que não tem qualidade com Kossuth. Eu adoro,
Não, é uma delícia. Eles são na queridos. Verdade, eu acho que o restaurante é um pouco de você se sentir também meio acolhido ali,
exato.
Né? Aquela coisa do cara você chegar... É, mesa pra dois, sabe? Que nem tem aqui em Nova York. Daí você vai e nunca volta mais.
Aqui te estressa eles sempre te passarem a conta logo que você termina o seu último café?
Aqui.
É, que ele já põe a conta e já...
Eu acho tão engraçado, porque assim, é uma coisa tão impessoal, né? Tipo assim, eu quero aquela mesa, mas naquela mesa eu tô em dois, eu quero aquela mesa é pra três. Daí você não pode sentar naquela mesa, sabe essas coisas?
Sim.
É tão...
E quais são os lugares aqui que você gosta de comer?
Olha, eu não tenho tantos lugares assim que eu prefiro, assim, que eu ame, mas eu vou te falar os que eu costumo ir. Eu gosto muito no Chelsea Market, naquele que tem o lobster. Ali no coisa. Eu gosto muito de almoçar no Baltazar, mas é muito cheio. Tem um restaurante...
Sempre vai pro bar.
Tem um restaurante, bar... tem um cuscuz marroquino que eu adoro, no Café Gitane, que eu adoro ir. Sei lá. Tem tanto lugar aqui. Sabe qual é o problema? Tem tanto lugar que você vai mudando os lugares.
Exato.
Então você acaba não virando habitué de lugar nenhum. Você vai para cada dia, tem que ir lá naquele que abriu. Então vai, entendeu? Mas. E tem lugares bons, né?
Então, 2018 temos Kosushi. Quais são os projetos de 2018?
Então, 2018. Tem vários projetos de comerciais, tem o Kosushi. Talvez abra o Loop também em Miami, que a gente provavelmente vai fazer o projeto, mas ainda está ainda vendo o lugar. O Loop abriu agora, que era era o Cantaloupe e tal, enfim.
Sim.
Eu acho que vai abrir também em 2018 o shopping que vai chamar Shops, ali aqui na Doc Lobo, finalmente, né? Aquele terreno ali que está tá em construção ali há faz tempo. Ai. Eu não sei mais. Nós vamos fazendo mais shopping também, mas daí não é São Paulo, é Curitiba, é Bogotá, enfim, que nós vamos fazendo um shopping, então vai abrir o ano que vem, um outro enorme agora em Curitiba, enfim. Mas comercial é mais ou menos isso.
Perfeito. Arthur, amei te ter aqui, amei te receber. Agora a gente vai dar uma volta, vai tomar mais um cafezinho.
Saber como é que é.
Como é que é
esse lugar.
Esse lugar da Lifestyle. E obrigada pela sua presença.
Obrigado, você.
Um beijo e sempre nos visite quando você estiver em Nova York.
Ok, obrigado.
Obrigada.
Boa noite.
Eu sou a Clau Ribeiro e você acaba de ouvir o Lifestyle Lovers Podcast. E aí, gostou da conversa de hoje? Assine nosso canal e receba os próximos episódios automaticamente. E não deixe de nos dar o seu rate e review, tá? É super importante para nós. Muito obrigada e até a próxima.